Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E continuando então com o programa de hoje, onde nós estamos estudando sono e sonhos, aqui com a presença da nossa querida Maria Emília, do Valdir, do Marinho, do Zé Lázaro, do Turíbio. Nós vamos respondendo aqui algumas perguntas, partindo para o bloco dos sonhos provavelmente ditos. Primeiro eu queria que vocês respondessem assim para os ouvintes, definindo bem rapidamente como o Espiritismo define o sonho. Quer dizer, a definição do sonho para o Espiritismo. E depois então nós vamos em seguida responder aqui da pergunta do João Grande e da Isabel de Souza, na sequência, que faz parte dos sonhos.
Na maioria das vezes, pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem estudado, na maioria das vezes, o sonho nada mais é do que o reflexo das nossas atividades cotidianas, aquilo que vai no nosso psiquismo, no nosso mental, no nosso emocional. Numa outra parte das vezes, o sonho representa exatamente as atividades que o espírito tem, que o espírito desenvolve enquanto emancipado através do sono físico. E esses sonhos, eles podem ser analisados e avaliados de acordo com o seu conteúdo, de acordo com aquilo que o espírito desenvolve na sua vida cotidiana. Em resumo, é isso que eu poderia estar dizendo nesse momento. Se os amigos quiserem acrescentar.
É isso, e está muito claro, porque Emmanuel, no livro Consolador, nos reforça o que a Maria Emília acabou de dizer. Atividades, o sonho, na maioria das vezes, constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em processo indispensável. Contudo, existem casos, naturalmente, e grande parte deles também, que o homem tem a possibilidade da liberdade relativa do espírito e principalmente na comunicação entre os vivos no corpo físico e os vivos fora do corpo físico.
Eu diria até que se nós fôssemos indivíduos mais espiritualizados, quando formos, melhor dizendo, mais espiritualizados, usarmos um pouco mais esse nosso potencial, é através dos sonhos e não mais dos mecanismos do dia a dia mediúnicos que nós teremos muitas das respostas que procuramos. Hoje, às vezes, nós nos engajamos não só na seara espírita, mas em outras atividades que usam o mecanismo da mediunidade para obter resposta, ter respostas fáceis e diretas e objetivas, quando, na realidade, os sonhos nos oferecem isso, desde que mais espiritualizados.
Hélio, só complementar, até para um referencial para os nossos ouvintes, essa questão de como que o Espiritismo vê os sonhos. Um trabalho muito bonito divulgado recentemente, agora no número de fevereiro da Revista Internacional do Espiritismo, o articulista coloca claramente a concepção espírita dos sonhos a partir de quatro categorias. Os sonhos teriam quatro categorias: os sonhos fisiológicos, os sonhos pantominésicos, os sonhos premonitórios e os sonhos espirituais. O que seriam isso, rapidamente, para o nosso ouvinte entender? Os sonhos fisiológicos seriam aqueles sonhos provocados por influências orgânicas, onde se vivem as situações alucinatórias. Os sonhos pantominésicos são aqueles sonhos que nos remetem às recordações do passado. Os sonhos premonitórios são aqueles sonhos, os chamados sonhos proféticos, né, que nos dão ligeiras sensibilidades a respeito do futuro. E os sonhos espirituais são aqueles sonhos que mostram as experiências de vivência no plano espiritual. Muito curiosa essa percepção, esse trabalho editado pela Revista Internacional do Espiritismo, agora de fevereiro de 99. Então, sonhos fisiológicos, pantominésicos, premonitórios e espirituais.
No caso aqui, o nosso ouvinte João, ele pergunta que ele sonha sempre com lugares terríveis, né? Constantemente ele sonha com lugares terríveis. Ele te pergunta se os espíritos se deslocam para esses lugares. Zé Lázaro.
Nós não temos possibilidade de analisar um caso apenas, né? O momento não nos propicia tal condição. Mas é importante nós avaliarmos que se nós estamos
com as preocupações do dia a dia em volta, o laboratório mental muitas vezes criam-nos situações de atividades reflexas que são muito, muito conturbadas. Existem outros casos que nós muitas vezes nos dirigimos ao sairmos do corpo em locais em que porventura estamos em contato com corações em situações de desajuste, de desequilíbrio. Essa relação pode acontecer. Mas tudo tem um objetivo, porque nós só teremos o sonho bom se nós tivermos o dia vivido bem. Nós só teremos a condição de nos prepararmos no dia para sairmos bem fora, na hora do sono, à noite. Então é importante nós avaliarmos que a nossa correlação com o mundo espiritual ou com a mecânica íntima dos reflexos, como foi muito bem colocado agora pelo Turíbio, nessas fases do sonho, isso aí é relativo à maneira que nós pensamos da vida, o que nós estamos almejando no dia a dia, quais são as possibilidades das nossas lutas internas para a renovação da nossa personalidade, quais são os filtros que nós estamos utilizando frente às preocupações, frente às influências que nos chegam dos encarnados e dos desencarnados. Então tem um contexto muito grande a ser avaliado.
O nosso medo também, né, Zé Lazão? Sem pode dúvida. Nos remeter a lugares.
Então, a pergunta dele é assim: se ele se desloca pelos locais que ele sonha, então ele poderá deslocar ou não, não é isso?
Não quer dizer que a pessoa, ao ter um sonho que seja conturbado, não quer dizer que ela estivesse lá. Muitas vezes, alguém que está próximo, desencarnado, pode nos jogar imagens. Isso acontece. Ou mesmo a própria conturbação íntima do dia a dia, na hora do sono, na mecânica do laboratório mental, nos leva a criar imagens conturbadas.
Que nem sempre ele vai estar lá.
E também quer dizer que podemos também estar lá. Então são situações que não dá para especificar o caso em si. Nós temos que generalizar.
E a Isabel pergunta o seguinte, que diz que tudo que acontece durante o dia, ela sonha à noite. Por que que acontece isso?
Foi respondido agora há pouco, né? Porque nós estamos muito envolvidos com aquilo que é preocupação do dia a dia. E se nós vivemos uma vida como a vida de hoje, que é corrida, atribulada, não paramos momentos ou minutos para respirar mais fundo, respirar diferente, alterar o ritmo respiratório, prestar atenção em outras coisas que não seja a correria, com quase total certeza nós damos continuidade nisso durante o processo da noite. Então, nesse sentido, nós diríamos a Isabel, observe um pouco mais o seu dia a dia, observe um pouco mais aquilo que vem ocorrendo e pratique coisas diferentes no sentido de mentalização, práticas de oração, práticas de respiração, inclusive, que vão alterando a sua condição pessoal. E comece a observar se isso se reflete nos seus sonhos, porque com certeza o reflexo do meu dia a dia vem dos meus sonhos.
André Luiz, num dos seus livros, se não me foge a memória, Missionários da Luz, eu vou confirmar logo, ele nos conta uma passagem que acontece com uma jovem. Essa jovem com mil problemas quando no dia a dia, e essa jovem é levada por amigos espirituais a estar em contato com a sua avó desencarnada. E a sua avó desencarnada chama-lhe a atenção com tanto carinho, mas ao mesmo tempo com devida energia, para que ela não procedesse aquele ato que viria a complicar-lhe a sua própria condição de vivente. Ela retorna no corpo físico, quando ela está em contato, isso na hora do sono, quando ela está em contato com a avó que está na espiritualidade, ela se sente envergonhada por estar pensando e almejando fazer alguma coisa que não devia. E a avó chama-lhe a atenção, orienta com uma energia, com amor. Então, ao voltar no corpo físico, o sonho que ela, ao amanhecer, teve, foi profundamente conturbado. Mas por quê? Não pela presença da avó, que é uma amiga, uma benfeitora, mas pela condição da sua vergonha, da sua consciência pesada, da sua introspecção. Mas a mensagem que a avó deu-lhe, no sentido de renovar-lhe a sua conduta, ficou profundamente marcada no seu íntimo. E chegará um determinado momento, assim André Luiz fala, que aquela palavra da avó vai auxiliar-lhe na resolução dos problemas que até então tinha.
Eu gostaria de fazer uma imagem aqui para que esse conceito que o Zé Lázaro acabou de colocar, muito importante, fosse bastante fixado. Nós podemos imaginar uma situação quando estamos assim no meio de uma multidão. Vamos imaginar ao meio de uma multidão bastante barulhenta, uma multidão muito ativa, e de repente alguém lá do outro lado da multidão quer nos transmitir um recado, né? Nós fazemos toda uma força para entender o que ela quer falar do outro lado, né? E aquilo que ela está falando, naquela essência, está, tem a sua clareza, tem a sua... Mas nós não conseguimos, por causa de todo aquele meio, conseguir recolher aquilo com toda a perfeição. O sonho processa dessa mesma maneira. Por isso que, às vezes, ou a maior parte das vezes, quando nós acordamos, os sonhos são confusos, são atrapalhados, né? O efeito dessa multidão barulhenta, muitas vezes, é a nossa própria alma. É a alma que está envolvida na correria do dia a dia, está envolvida naquela avassaladora quantidade de preocupações, de tarefas que nós nos envolvemos. E é por isso que muitas vezes as mensagens que vêm do outro lado, né, por mais puras que sejam, como foi dito aqui agora, elas, ao amanhecermos, vem a lembrança como alguma coisa confusa. Qual que é o recado, né? A essência do espírito, a essência da alma, a paz, que é aquilo que a gente tem construído dentro de nós, é que representa a qualidade da nossa atividade espiritual.
Maria Emília, e nós temos aqui mais duas perguntas. A Virgínia, ela pergunta por que que às vezes sonhamos algo muito interessante e quando queremos contar esquecemos. Ao acordar não lembramos. E a Esther, ela pergunta assim, que sempre acorda com a sensação de medo e tem que se preparar para se levantar. E ela não consegue entender por quê. Então eu pergunto, por que que nem sempre nós nos lembramos do sonho e às vezes, sem lembrar do sonho, nós ficamos com essa imagem ruim?
O Marinho colocou alguma coisa já, né? Pela própria dificuldade da densidade física que nós estamos, pela dificuldade até de nos voltarmos para as coisas essenciais da vida, pelo corre-corre, pelo dia a dia, nós temos dificuldade de trazer os sonhos, de ter consciência dos nossos sonhos. Tanto é que eles costumam ser fragmentados, imagens bastante confusas, distorcidas. Muitas vezes nós temos a impressão de termos feito inúmeras coisas completamente distantes umas das outras e gravamos fragmentos dessas imagens. E em outras vezes, até temos sonhos, mas não nos recordamos dele. Faz parte do processo em que nós nos encontramos, processo evolutivo em que nós nos encontramos. Inúmeras vezes lembramos do sonho todo antes de colocarmos o pé no chão. Então existem até algumas práticas, algumas pessoas que fazem com que a gente pratique cada vez mais tomar consciência das nossas atividades do sono, que seria pegar um pedaço de papel, uma caneta e colocar isso no papel antes de levantar-se. Você com certeza teria um pouco mais daquilo que você desenvolveu durante o sono. Colocamos o pé, voltamos à atividade física. É como se um véu novamente caísse sobre nós e nós nos esquecemos. Porém, não nos esquecemos internamente de todo o aprendizado elaborado, porque as informações que nos são oferecidas, os toques, as sutilezas das informações que nós apreendemos e absorvemos durante o sono, nos são despertadas no momento mais necessário. É aquele lance que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, de alguma coisa intuitiva aparecer no momento mais importante, mais necessário. Tá? O Marinho quer colocar.
Essa questão do medo que a nossa ouvinte coloca...
O Mário, só te interrompendo, já que você vai falar sobre essa questão, ela nos fala sobre... Ela se prepara, ou vários de nós nos preparamos para levantar. Então a gente pergunta, e preparar para dormir?
Tem uma pergunta aqui da Maria, que ela está dizendo também... Isso aí, a Maria está perguntando que se é certo ao deitar fazer um pedido para que o nosso espírito possa trabalhar no espaço para o bem dos outros, ou seja, é certo que ela se prepare para dormir, né?
Então, já... Sem dúvida, mas eu gostaria de voltar àquela questão que a nossa ouvinte anterior, a Esther, se referiu à questão do medo, né? A gente precisa imaginar que essa questão do levantar de manhã e o dormir à noite não é como um botão de luz que a gente aperta, apaga e acende, né? O espírito não apaga e acende desse jeito, né? O espírito está sempre em atividade, né? E muitas vezes, quando nós nos encontramos com o nosso espírito atribulado, quando nós nos encontramos envolvidos em todas as tarefas que a gente assume, muitas vezes preocupações até não devidas, preocupações impróprias, muitas coisas ainda produto da nossa falta de organização, da nossa falta de disciplina, a gente acaba entrando assim como se fosse num redemoinho de coisas, né? E o nosso espírito começa a sentir uma relativa insegurança quando a gente começa a perceber que nós não estamos perfeitamente sintonizados, equilibrados, harmoniosos com o meio, harmoniosos com nós mesmos. E essa sensação de insegurança pode gerar esse medo de manhã. É o medo que o estresse gera, né? Por que que o processo de estresse nos dá medo, né? Nos dá medo por causa dessa insegurança toda, né? Então, falando agora da questão do preparar-se para o dia, do preparar-se para dormir, é um fantástico exercício de disciplina mental. Principalmente quando nós acrescentamos a essa preparação a harmonia com a espiritualidade, quando acrescentamos essa harmonização a harmonia com os nossos guias espirituais através da prece, né? Não aquela prece obrigatória, aquela prece decorada, mas aquele sentimento de quem quer se alinhar, aquele sentimento de quem quer se sintonizar efetivamente com o plano espiritual superior nessa questão. Por isso que a gente muitas vezes sente essa sensação de medo, né? Como a Maria Emília está nos lembrando aqui, quando a gente acaba fugindo
da própria essência,
né? E com um certo receio de enfrentar aquilo, pelas condições que a gente se coloca. Quando o certo é pararmos um pouquinho, nos harmonizarmos um pouco, serenarmos intimamente, refletirmos o nosso caminho, né? Para que a gente possa caminhar com o passo correto.
É, o Mário colocou muito bem essa questão da preparação para o dormir e depois a preparação para retornar ao estado consciente, né? Só queria lembrar, Hélio, que os índios praticam por uma tradição deles, por uma cultura deles, praticam a seguinte situação. Eles só se consideram maduros, um índio só é considerado amadurecido, né? Quando ele consegue dominar os seus inimigos durante o sonho. Aqueles inimigos que comumente aparecem durante o sonho, né? Aqueles medos, as temerosidades, são dominadas. Quando eles conseguem dominar nos sonhos, eles são considerados amadurecidos. É muito mais um estado interior do espírito mesmo do que o orgânico. E essa questão, né? A questão colocada pela Virgínia e pela Esther, né? Essa questão colocada aí de que o espírito ele pode... como é que a gente se prepara para o despertar, etc. Se nós conseguirmos, né, nos dominar esses nossos inimigos durante os sonhos, né, irmos para lugares saudáveis, né, estarmos preparados espiritualmente para sonhos bons, evidentemente nós também poderemos o apoio, a ajuda dos nossos mentores, dos nossos auxiliares espirituais, como o Mário acabou de colocar. Né?
E, então, eu acho, Hélio, que faltou uma resposta para uma das ouvintes a respeito de como foi falado de preparação para dormir e preparação para acordar. Uma das ouvintes nos pergunta a respeito de se ela pode pedir para trabalhar. Né? Nós diríamos assim, que pode sim, nós podemos pedir para qualquer tipo de aprendizado. É uma preparação para nós sermos úteis. Né? E quando nós somos úteis em primeiro lugar para nós mesmos, para aprender, para crescer. Então podemos sim pedir, é lógico, com humildade, sabendo a condição que nós podemos estar, né? Mas de uma certa forma nos prepararmos para isso, ter um dia a dia, uma atividade física no dia a dia que nos permita realmente sermos úteis, porque de nada adianta querermos fazer algo por alguém se não o fizermos por nós em primeiro momento.
Ou se desejarmos, nós poderíamos nos engajar já no dia a dia nas escolas da vida, quer dizer... quanto mais nós procurarmos fazer o bem, quanto mais nós procurarmos estudar a nós mesmos, estudar os valores da vida, nós já estamos matriculando-nos para, ao sair do corpo, estar em contato nos educandários da espiritualidade.
É que eu pressuponho que a nossa ouvinte, de alguma forma, já faz um trabalho no dia a dia, porque alguém que se preocupa em posso pedir para trabalhar à noite, enquanto eu me repouso, já deve ter como concepção um trabalho de utilidade em prol da própria população. Então é nesse sentido que eu digo, pode sim e deve, porque nós aprendemos muito nesse sentido, nos colocarmos à disposição. Eu não diria para nós identificarmos qual atividade queremos, é muita pretensão, mas nos colocarmos predispostos ao aprendizado e à utilidade das nossas faculdades.
Continuidade.
Isso.
E aproveitando, né, Maria Emília, lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma prece específica para o momento de dormir. Uma prece curtinha de 4 linhas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece que diz exatamente assim, ó: minha alma vai se encontrar por um instante com outros espíritos, que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo
e a prece
28, né?
É o capítulo 28 e a prece é de número 38. Aliás, tem uma introdução explicando exatamente por que a gente tem que fazer essa prece antes de dormir.
Então, e a Claudete Maria, ela faz uma pergunta aqui, que ela diz que ela tem um sonho constante. Que ela explica qual o sonho. Ela diz que ela parte de uma estação e ela fica, depois ela fica com muita tristeza, acorda triste em função desse sonho dela. E o Lino, ele pergunta, é o outro ouvinte, ele pergunta assim, se tem algum valor uma outra pessoa fazer a interpretação de um sonho nosso. Se alguém tem poder para interpretar o sonho dos outros. Então a Claudete pede que nós interpretemos o sonho dela e o Lino pergunta se alguém pode interpretar o sonho de alguém, certo? Então, como é que nós podemos colocar isso? E aí, acrescentando com outra pergunta aqui, por que que os sonhos são frequentemente confusos, né? E com imagens, às vezes, até a certo ponto absurdas, né? Quem quer? Quem? Turíbio, pode?
Não, eu ia falar para a Claudete, né? Que ela, olha só que interessante, ela coloca, Claudete, você coloca assim, que você sonha sempre a mesma coisa, acorda triste, etc. Né? Nós acabamos de dizer aqui a preparação para dormir. Então, olha só, Claudete, vamos juntar algumas coisas que nós já falamos até agora há pouco aqui. Faça o seguinte, quando você for dormir, se prepare para dormir fazendo a prece, que nós falamos agora há pouco aqui. Faça a prece e peça aos seus anjos guardiães, né, que te auxiliem, que te ajudem nesse sonho perturbado, nesse sonho complicado que você sempre tem. E também admita que você vai mudar esse ambiente para onde você está indo aí. Você vai levar para esse ambiente muita paz, muito amor, etc. E procure dominar-se durante esse sonho para que você venha desse lugar para onde você está sonhando aí. Você venha bem, que você aprenda a dominar, como os índios praticam também, falamos agora há pouco, o domínio dessa situação. Você vai ver como você vai acordar efetivamente um pouquinho melhor, vai aos poucos, você vai tendo alguma ajuda também dos seus mentores.
Nós temos reflexos ao dormir, como já foi muito bem colocado. Então nós precisamos alimentar as causas desses reflexos no dia a dia para que os reflexos sejam bons. Os espíritos nos falam da necessidade da leitura edificante. Se no dia a dia nós procurarmos a leitura edificante, nós conseguiremos jogar subsídio para a condição mental, para que nós possamos ter ideias, pensamentos e condição de objetivos na vida melhor. Se nós conseguirmos, porventura, ao pegarmos um jornal, uma televisão, tirarmos uma revista, aquelas notícias que não interfiram na nossa emoção do desequilíbrio do dia a dia, nós estaremos colaborando para um sono melhor. Se nós diminuirmos o sentido da revolta, se nós lutarmos contra a angústia, contra a rebeldia, contra a impaciência, contra a intolerância, né? Tudo isso são recursos que a doutrina espírita sugere a nós todos, seres humanos, a começarmos no exercício do dia a dia. Consequentemente, nós teremos reflexos psicológicos e mentais na hora do sono muito melhor. E se nós ainda agregarmos a isso a necessidade do esforço para o trabalho no bem, em auxiliarmos os que sofrem, em verificarmos que existem outros com problemas maiores do que os nossos, nós estaremos em condição de um equilíbrio melhor. São sugestões dadas por Emmanuel para que nós tenhamos um dia bom e, consequentemente, um sono adequado.
Eu diria ainda que talvez, e pode ser também, que sejam recordações de momentos vividos em outras existências, que a gente não tem noção e misturadas com a nossa vivência atual, ficam confusas mesmo. Né? Observe as impressões e procure pedir aos espíritos nessa preparação. Então, o que aprender com isto? O que estas imagens têm para lhe trazer de importante para o aprendizado do seu espírito, para a evolução do seu espírito?
Quer dizer que então a resposta do Lino fica aí nessa resposta da...
Com relação a do Lino, a gente poderia só acrescentar, Eric, porque na realidade não adianta, adivinhar sonhos, essas coisas que a gente vê até em banca de jornal, livrinho adivinhando, sonhou com elefante ou caiu o dente, é porque uma pessoa vai morrer, é um pouco absurdo diante da realidade espiritual, né? A gente respeita, valoriza as pessoas que acreditam nisso, mas diante de uma coisa mais lógica, mais palpável, mais racional, vai por água abaixo.
Até porque, né, Maria Emília, cada pessoa, cada espírito vai sonhar de acordo com o ambiente que está vivendo, com a sua evolução. Então não dá para outro espírito querer interpretar, né? Outro encarnado querer interpretar.
E nós podemos observar, né, Turíbio, que uma existência de um único indivíduo é tão complexa, imagina todas as nossas existências juntas, unidas em nós próprios. E essas recordações, essas experiências, podendo assomar-se e vir à tona em forma de imagens através dos sonhos, mas toda a experiência que os espíritos querem nos transmitir é muito complexo e muito individual para nós falarmos isto, aquilo ou aquele outro.
Aliás, né, Maria Emília, acho que a gente poderia até aproveitar esse momento para desmistificar aquela situação de que diz assim, não, quando você sonha que vai chover é porque vai fazer sol, quando você sonha que fez sol é porque vai chover, não tem nada a ver, né?
Inclusive, alguém já contou aqui um sonho, que a pessoa ela sonhava com um gato que caía da árvore. E ele jogou na loteria a vida toda, sonhava com o gato, caía da árvore, jogava no gato, no bicho. E nunca ganhou. Um dia ele contou esse sonho para alguém e falou, parei de jogar, porque eu sempre sonhei e nunca ganhei. Então eu parei de jogar. No outro dia,
ganhou.
Falou para ele, fiquei rico com o teu sonho. Mas nós eu joguei sempre no gato, mas como foi? Não, eu joguei no burro. Porque gato cai da árvore é burro. Ficar tentando interpretar essas coisas assim, né?
Mas nós não podemos tirar, né? Eu gostaria de dizer assim, que nós não podemos tirar o mérito dos sonhos que são premonitórios, que nos são de aviso, que nos trazem avisos, tá? Que com as impressões que nos causam, nos alertam e nos orientam. Nós não podemos tirar de forma nenhuma o valor destes sonhos. Mas confundir uma coisa com interpretação das imagens que nos sonhos afloram é muito diferente.
Nós sabemos que os psicólogos, né, os psiquiatras, eles têm de Jung, né, têm
tem um valor,
eles interpretam, fantástico. Trabalham com os sonhos, mas de uma forma diferente, né? Quer dizer, aí não é tentando interpretar como você disse, né, como está nos livrinhos.
Não,
aí,
é muito mais apegado mesmo ao fator psicológico, emocional e psíquico que está por detrás dessas imagens,
imagens,
em relação à própria história do indivíduo.
Aí sim tem o seu valor terapêutico.
E a questão da interpretação, ela também precisa ser compreendida, que é sempre uma linguagem de alma para alma, né? Este gancho que a Maria Emília deu, que quando nós estamos efetivamente num desprendimento durante o sono, em contato com algum amigo espiritual, quando esse amigo espiritual nos transmite as suas orientações, quando nos transmite o seu conselho, quando nos transmite, enfim, aquilo que nós precisamos para a nossa luta, para o nosso caminhar, sempre é uma linguagem de alma para alma. E não há ninguém melhor para interpretar isso do que a própria pessoa. Porque não são os vocabulários, não é o linguajar que faz isso. É o significado profundo para a alma que mostra dizer.
E eu acrescentaria, Mário, que não é o significado das imagens, mas das impressões que elas nos causam.
O significado que ela passa, quer dizer, por isso que os espíritos utilizam de todos os recursos possíveis para nos sensibilizar no mais profundo da nossa alma aquele sentimento e aquela compreensão que nós precisamos. Por isso que quando a gente tem qualquer sonho, é praticamente não recomendável que outra pessoa interprete, e muito menos de uma forma padronizada, conforme o Turíbio nos lembrou aqui agora, né? Agora, é também necessário a gente imaginar que quando uma coisa dessa acontece, nós precisamos também ter o bom senso. Porque nós temos casos e casos de pessoas que, por exemplo, sonham com o desencarne de alguém, sonham com a morte de alguém, e aquela morte não acontece. Quer dizer, então, como foi bem dito aqui, não é a imagem, não é a palavra, mas muitas vezes é algo mais profundo que venha nos chamar a atenção para alguma coisa, vem nos despertar para alguma coisa, porque os espíritos conhecem profundamente esse mecanismo da nossa psique. Os espíritos conhecem profundamente o mecanismo da nossa alma e sabem que estímulo proporcionar para que nos desperte, ainda que por caminhos não totalmente imediatos na interpretação.
Só para a gente encerrar essa fala, nós devemos lembrar que ao longo do Novo e do Velho Testamento, nós temos vários médiuns sérios, honestos, que trabalharam no auxílio a desvendar problemas os mais diversos na questão de sonhos. Entre eles nós temos lá José, nós temos Daniel, temos Zacarias, temos vários outros, né, os chamados profetas e mesmo no Novo Testamento. Mas é importante que nós não levemos isso como sendo algo no dia a dia, né? Existe uma importância, existem pessoas com capacidades mediúnicas, isso não quer dizer poder nenhum. É simplesmente uma condição de entrar em contato com o futuro ou mesmo com a relação com a espiritualidade e daí auxiliar no desvendar de algumas condições do sonho. Porque o espírito, ao estar fora do corpo na hora do sono, ele tem uma dinâmica mental muito intensa. E ao voltar ao corpo, ele está entrando num aparelho que apresenta uma dinâmica menor. Então, esse choque da saída da liberdade do fora do corpo físico e ao entrar gera aí um punhado de confusão. Mas que também existem médiuns que tenham a condição de fazer esse desvendar-se do sonho, acontece.
Muito bem, nós estamos aqui caminhando para o bloco final do nosso programa e temos aqui muitas perguntas ainda por responder. Então eu vou pedir à mesa agora que nós sejamos assim bastante sintéticos nas nossas respostas, sintetizar bastante as respostas para que nós possamos atender a todos. As perguntas que restaram aqui é o seguinte: uma diz assim, que as pessoas dizem que nunca sonham, que não consegue sonhar. Se é possível que alguém nunca sonhe? Quer dizer, é possível a pessoa não sonhar?
É possível a pessoa não se lembrar das suas atividades do sonho, né? Aí ela não traz. Durante o sono nós temos essas atividades, nós temos toda essa movimentação. Não trazer a consciência e a lembrança dessa movimentação durante o sono, que são os nossos sonhos, significa não ter sonhado. E não sonhar ou não ter a consciência não significa estar em desequilíbrio, não significa estar inferiorizado ou coisa parecida. É apenas uma condição particular, sua, minha ou de quem quer que seja.
Mas que sonha, sonha.
Mas que sonha, sonha. Eu diria que, na realidade, ela tem essa atividade. O sonho é a lembrança que eu trago. Então, nesse sentido, ela não teria o sonho, porque ela não tem a lembrança. Mas ela sonha, porque ela tem a atividade. Ela está no sono, ela está emancipada, porque ela tem essa atividade. Mesmo que restrita ou ampliada, ela tem sempre essa atividade.
E a outra pergunta, Zelazo, é a seguinte: que os espíritos às vezes querem transmitir uma mensagem ou uma informação, eles podem fazer durante o sono?
Muito intensivamente isso acontece. Nós saímos do corpo, a Maria Emília já desde o início tem nos lembrado a isso. Muitas vezes o católico é levado junto ao amigo espiritual padre para que ele possa receber informação. O amigo evangélico é levado a um amigo espiritual pastor para que ele possa receber as informações. Um filho é levado ao pai, à mãe já desencarnado. O marido pode estar em contato com a mulher. Vários de nós podemos estar em contato com outros que nós nem lembramos seu nome, sua fisionomia, mas são amigos queridos da vida que nos precedeu, são benfeitores, são anjos da guarda, são almas iluminadas, enfim, a bondade de Deus é tremenda.
Esse canal é muito utilizado, então.
A bondade de Deus é tremenda, que utiliza esse canal corriqueiramente para nos auxiliar.
Eu diria até que com maior facilidade do que com o processo mediúnico em si. Porque se nós não temos ainda capacidades mediúnicas bem desenvolvidas ou dilatadas, o sonho, o sono é capacidade de todos nós, independente da crença nessa emancipação ou não. Então o contato, ele é direto. Guardar a consciência, trazer a lembrança, é que é a diferenciação entre um ou outro.
Turíbio, e o outro também, bem rapidamente, é comum as pessoas se impressionarem com seus sonhos. Depois tentam entender o significado. Você falou alguma coisa a respeito. Dá uma resumida agora. E o que você pode dizer a respeito? Você precisa tentando identificar, adivinhar o que o significado daquilo.
Os sonhos não necessariamente eles são verdadeiros, né?
Como o espírito está sempre preso à matéria, né, é natural que ao despertar durante o sono, ele vá procurar coisas que lhe interessam ou que lhes dizem respeito, né? Ou também procuram as coisas que ele teme, para ele conhecer um pouco mais, etc. Então é por isso que ficam às vezes sonhos que impressionam, né? Mas não necessariamente tem relação com a condição orgânica, com a condição física. Portanto, é bom a gente ressaltar para o ouvinte que não é para se impressionar com o sonho, porque a gente não sabe a realidade. A própria mãe Emília colocou agora há pouco a condição que pode estar se referindo a vidas anteriores, a experiências vividas no passado. Então não há motivo para se impressionar com o sonho.
Se esse ouvinte tiver o Livro dos Espíritos em casa, se não tiver, sempre é bom ter, pode verificar a questão 404 e 405 do Livro dos Espíritos, que fala bastante sobre 404 405. 404 405 no Livro dos Espíritos, que vai te esclarecer bastante. E partimos agora para o encerramento, né? O tempo ele é inexorável, ele vai fazendo com que a gente realmente passe rápido, principalmente quando nós estamos em boa companhia. E hoje estivemos aqui com a Maria Emília, então foi uma manhã muito agradável, né? E queremos crer que os ouvintes também assim acharam.
Eu me despeço com muito amor, com muito carinho, agradecida imensamente por estar aqui, por estar com essa equipe aqui na mesa, por estar com o ouvinte. É sempre muito gratificante para a gente poder usar a palavra para despertar não só em nós mesmos novas reflexões, mas naqueles que nos ouvem. É muito gratificante receber recados como esse que nós recebemos de você, Maria de Lourdes, e de outros tantos ouvintes. Que Deus nos abençoe e continue conosco, nos fortalecendo constantemente.
E no nosso próximo programa, você esteja conosco mais uma vez. E obrigado à mesa, à equipe toda que trabalhou conosco aqui nesta manhã. E nós vamos agora para o seu deleite, para que você possa refletir. Você vai ouvir uma mensagem na voz do nosso querido Chico Xavier, do CD Jesus, Kardec e Nós, que a mensagem é Alegria, de Mei Mei.
Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.